Dá! Boa noite. O Greg News de hoje é um até logo. Pois é, a gente vai ficar fora do ar até o começo de novembro por um motivo. Vai ter eleições e no Brasil a lei eleitoral torna praticamente impossível que você fale de política na TV durante as eleições. A não ser que você seja um político ou um militar, que hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa. Mas falando sério, a gente até poderia continuar fazendo Greg News nas eleições, mas a gente desistiu só de olhar para o PDF que o jurídico preparou com as recomendações de como fazer o programa nessa época. Se o Greg News estivesse no ar, a gente precisaria não mostrar dados de pesquisas eleitorais, equilibrar elogios e críticas entre todos os candidatos, evitar piadas em tom agressivo e não violar a honra dos candidatos. Eles fizeram basicamente a descrição do Greg News. Era melhor ter escrito proibido cometer Greg News. Eles, inclusive, descobriram como é que a gente estrutura o programa, porque está na ordem. Sim, a gente começa mostrando dados de pesquisa, em seguida faz piadas em tom agressivo, em seguida elogia certos políticos, geralmente atentando contra a honra dos seus adversários. Só faltou proibir falar de patati patatá, da diarreia do Flávio Bolsonaro, de prótese peniana. E é muito difícil não falar dessas coisas, porque nesse exato momento que você está assistindo o programa, o pau do Cajuru está duro. Sim. E em época eleitoral, agora eu teria que também dissertar sobre todos os outros membros do Senado, literalmente, no caso. Sem fazer juízo de valor, nem atentar contra a honra de nenhum deles. A gente teria que dizer aqui que a bela jeba de Omar Aziz pode ser que esteja entumecida. E que não perdem nada para a honrosa trolha de Alcolumbre. E por aí vai, são 81, é muita gente. Sim, mas essa lei, ela é séria mesmo, gente. O TSE, inclusive, já tirou um vídeo do Porta dos Fundos do ar, depois de um pedido do garotinho. Isso diz muito sobre as prioridades do TSE. Acho que o pessoal lá fica tão preocupado com os humoristas que acaba não tendo tempo de fiscalizar os candidatos. Dá para entender o TSE, né? A gente tem no Brasil um longo histórico de ameaças à democracia por parte dos humoristas. A gente teve a revolta dos clowns, teve a ditadura dos mímicos, teve a revolução stand-upilha no Sul, um clássico. Então tem que fiscalizar esse povo. Mas a lei eleitoral não é o único motivo para o nosso programa ele entrar em pausa. Em julho, também nasce a minha filha mais nova, a Celeste. Sim. Eu sei o que você deve estar pensando. Celeste? Esse nome não é muito diferente, Gregório? E eu queria que você repetisse em voz alta essa pergunta. Esse nome não é muito diferente, Gregório? Sim. Toda pessoa com um nome esquisito, bota no filho um nome esquisito. Nome esquisito é um negócio que você passa pra frente. É tipo diabetes e calvície. Pode perguntar. Você nunca vai conhecer um Alcísio cujo pai chamava João. Não. Em geral, ele é filho de um Alterísio que resolveu aliviar sua prole, não é? Eu, como Gregório, não conseguiria chamar minha filha de Júlia. Todo respeito às Júlias do Brasil, uma Júlia, ela tem uma passabilidade social, uma aceitação fácil em qualquer ambiente. Uma Júlia tem um trânsito tranquilo em qualquer lugar do mundo que ela chegue. E eu acho que ela sentiria falta de uma dor, de uma inadequação, de uma angústia. Tem medo de ter uma filha Júlia, quando eu vejo ela tá no crossfit. Num descuido que eu tenho, ela vai estudar direito tributário. De repente, um dia, eu tô voltando do bar e eu me deparo com ela de taier e salto agulha a caminho do fórum com bafo de Trident de canela. E antes que me acuse aqui de juliofobia, eu queria deixar claro que é brincadeira, que não tem juliofobia, nem direitofobia, nem salto agulhofobia, filha. Eu vou te amar do jeito que você for. Mesmo que você apareça um dia com um MBA de finanças, trabalhando para banco, o que importa é ter saúde. E, claro, odiar o banco para o qual você trabalha. Não me venha falando que o Itaú é uma espécie de família para você. Isso eu não tô pronto. Mas, enfim, você pode estar questionando essa minha decisão de ter uma filha. No caso, você é um espectador. Minha filha não vai estar questionando, vai estar apenas agradecendo, eu espero. Afinal, a gente está há 2 anos vivendo uma pandemia. Sim, o mundo está à beira do colapso climático e o Brasil está numa crise gigante com um governo catastrófico. E é por isso que a gente vai falar disso, dessa questão que é ter filhos. Vai falar deles, claro, dos filhos. Que é a única coisa, inclusive, que nós todos somos, no fundo. Filhos. Porque nem todo mundo tem filho, mas todo mundo é filho. Sobretudo o Daniel, filho. De quem tanto o pai quanto a mãe viveram mais de 100 anos. Nunca ninguém foi tão filho por tanto tempo quanto Daniel, filho. O mesmo não pode ser dito de Walter Hugo Mãe, que nunca engravidou. Enfim, hipocrisia. Filho é um negócio que está um pouco fora de moda. Os últimos 2 anos aqui no Brasil acentuaram a tendência que já vinha acontecendo dos jovens terem cada vez menos filhos. desde a pandemia, que despencou o número de nascimentos no país, uma situação que foi observada em inúmeros outros lugares. Quando nascem muitos bebês, chamam de baby boom, que é a explosão de bebês, e quando nascem poucos, é o baby bust, que se chama, que é a pane dos bebês. Tinham que chamar de baby shark, que é um motivo plausível para você não ter um bebê. Mas levando em conta a quantidade de videoconferência na pandemia, né, isso certamente diminuiu a incidência de bebês, para mim tinham que chamar de baby zoom. A maioria das pessoas tem alguma história bonita ou engraçada envolvendo o momento da sua concepção. As pessoas falam, ah, meus pais estavam de lua de mel em Guarapari, foi na praia, ou foi, ah, não, foi na caçamba de uma picape no carnaval. Mas minha filha, suas colegas bebês da pandemia, não vão ter muito para contar, desculpa, gente. Vocês foram concebidos entre uma videoconferência e um delivery na cozinha para não acordar o filho mais velho com o olho no forno para ver se o pão artesanal não vai solar. O único povo que transou de verdade nessa pandemia foi o elenco de Pantanal. Estão de parabéns, inclusive, todos eles. Hoje o mundo vive a maior queda de nascimentos do último século, um cenário pior do que na Grande Depressão de 29. Sim, um estudo recente mostrou uma queda recorde na natalidade nos Estados Unidos e o caso foi ainda mais grave em certas partes da Europa. A Espanha, por exemplo, registrou há pouco tempo a pior taxa de natalidade de toda a história. E olha que eles já passaram com a Guerra Civil, que durou 3 anos, mas pelo menos na Guerra Civil eles não tinham que esterilizar pacote de macarrão. Aliás, na pandemia também não tinham, porque o vírus passa pelo ar, mas descobriu tarde demais. Ou seja, a gente ficou mais de um ano esterilizando pacote de macarrão sem coçar o olho. Sim, ficando mais de um ano sem coçar o olho. Teve até gente desenvolvendo engenhocas para apertar um botão do elevador para não pegar no vírus.
Isso aqui foi uma dica de um vizinho que eu fiquei completamente apaixonado, que eu fiz para mim. Olha só, eu peguei todos os isqueiros que eu tinha pela minha casa, ó, envolvi aqui numa fita isolante, meti um clips. Então eu ando na minha bolsa, eu deixo pela casa toda. Quando eu botão de elevador, eu só aperto com isso aqui. Aí depois eu vou lá e queimo o vírus, ó. Acabou, queimou. Aí é cartão de crédito, maquininha, tararararar. Aí eu vou lá, pô, queimo o vírus, ó.
Eu amo muito esse vídeo, não só pelo final, a raiva do vírus, que é muito quarentena, queimo o vírus, mas por um detalhe no meio, não sei se passou batido pra vocês, mas eu adorei descobrir que a Giovana tem um monte de isqueiro espalhado pela casa. Porque isso costuma acontecer em casa de maconheiro. Sim. Atenção, eu não estou dizendo que ela é maconheira, mas fumando de cigarro, sabe onde está o isqueiro? Fumando de cigarro tem um isqueirinho bonitinho ali dentro do maço. É um maconheiro que tem isqueiro espalhado pela casa toda. Porque ele esquece onde botou, aí compra mais um, aí deixa, esquece. O maconheiro tá que tem que lidar com isso. Inclusive, facilitou muito na pandemia pra gente queimar vírus da beça por aí. Ou como cantou o Planet Hemp, eu continuo queimando vírus até a última ponta. Mas a pandemia não é o único motivo para muitas pessoas estarem desistindo de gerar mais uma vida. Não, a crise econômica é outra razão e é uma bem importante, porque ter filho é muito caro. Eu não estou nem falando dos pais que compram roupa na Balenciaga Kids. Sim, isso existe. Uma camiseta custa quase R$2.000. Numa criança, não dura nem um ano isso daí. E seu filho não vai querer usar, tá? Porque aposto que deve ter uma etiqueta que pinica. Porque toda etiqueta sem pinica. A não ser que você compre uma fantasia de Mulher Maravilha por R$12 num camelô. Aí não pinica. Não é não? Mas voltando. As smart tinham que copiar a tecnologia do camelô. Só mesmo lá que eles sabem fazer uma etiqueta que não pinica. Mas voltando. Mesmo que o pai da criança não rasgue dinheiro na Balenciaga Kids, filho, é caro mesmo. Calcula-se que ter um filho é um investimento que vai de R$400.000 a R$2.000.000, isso para famílias de classe média. Ou seja, famílias de classe média, basicamente, ela tem que escolher entre ter um filho e não ter uma casa que caiba um filho, ou ter uma casa que caiba um filho, mas não ter um filho para caber nela. Esse cálculo do custo de ter um filho parece um pouco aquela conta que fazem para você saber quanto economiza se parar de fumar. A propósito, parando de fumar, você economiza apenas R$1.000.000 em 30 anos. Financeiramente falando, pode ser mais vantajoso fumar do que ter um filho. O que prova o quanto é estúpido você fazer esse tipo de conta. Porque um maço de Marlboro nunca vai te acordar no meio da noite com pesadelo, nem derramar suco de uva no teu laptop, nem... Peraí, para de fazer essa analogia que não tá valendo a pena. Esquece essa comparação, não vamos comparar, não. Só tava dizendo que ela não faz sentido. Até porque você pode ter um bebê fumante, igual aquele da Indonésia. E aí fudeu duplamente tua economia. Cagou um menino desse, meu Deus do céu. É creche, é Marlboro, é... Pô, pelo amor de Deus. Mas falando sério, o pior de tudo isso é que esse peso financeiro de ter filho recai prioritariamente sobre as mulheres. E esse peso fica ainda maior quando o homem tem mais de um filho com mais de uma mulher. Porque hoje um pai brasileiro que não more com a mãe de seu filho deve pagar pensão, em média, 20% da renda que ele declara. Isso se for só um filho. Se ele tiver dois, sobe para 30%. Só que se ele tiver três filhos, um com cada mãe, esse 30% é dividido entre as famílias, ou seja, 10% para cada filho. E as mães que se virem. Sim, a terceira família sai grátis. É uma promoção da Domino's pro pai. No Brasil, a justiça de família, ela é uma mãe pro pai. E ainda assim, muitos pais ainda sonegam os rendimentos só para pagar menos pensão. Isso quando o pai aparece para alguma coisa, porque é imensa quantidade de pai ausente que nasce junto com as crianças, o pai ausente. Quem inventou aquele ditado, quem é vivo sempre aparece, não conhece o pai brasileiro. Vale lembrar que mais 5 milhões de crianças no Brasil não têm sequer o nome do pai na certidão. Sem falar em todas as outras crianças que só têm o nome do pai, mas nunca nem viram ele. E sem falar naqueles que só têm o nome do pai e uma selfie a cada duas semanas. Sim, o Brasil inventou um gênero que é o pai de selfie. O pai brasileiro, ele é uma espécie de deus bíblico. Diz que é o criador, mas só aparece para fazer pegadinha ou para lançar praga. Até Jesus, gente. Jesus era o filho biológico de Deus. Foi crucificado e o pai nem sequer apareceu. Devia estar de namorada nova. Ainda assim, tem gente que pode ter filhos no sentido de ter as condições financeiras e emocionais para isso, que gostaria de ter filhos, tem um parceiro ou uma parceira legal para ter filhos, e mesmo assim decide não tê-los. Simplesmente porque o mundo não está muito bem. E se você não entende essas pessoas, você talvez nunca tenha assistido a esse programa. O Greg News é uma espécie de programa anticoncepcional. E surgiu um problema novo, não é, para as pessoas. Porque além da pandemia, das guerras, dos assassinatos, ainda tem o sucesso do DJ Pedro Sampaio. Eu não sei se você conhece o DJ Pedro Sampaio, mas ele é simplesmente o primeiro artista brasileiro a emplacar duas músicas no ranking global da Billboard. Ele é esse cara aqui, ó.
Tudo que quer de bem, irreais, expectativas, desleais.
Eu curto muito essa maneira de tocar o MPC, como se ele estivesse catando um celular que caiu na privada depois de cagar. Tipo. Né? Tem um negócio, se está quente ou está com melé com os carros, o que foi naquele negócio? Esse cara faz sucesso com milhões de crianças. E cadê o pessoal que reclamava daquela exposição no Santander para três pessoas, já que tinha um homem pelado? Cadê a Damares numa hora dessas? Não tem nada mais desestimulante para quem está pensando em ter filhos? Agora falando sério. Tu quer essa sensação de que o mundo está piorando e de que ele vai continuar piorando? E essa é uma coisa especialmente prevalente entre nós brasileiros. Recentemente, a Unicef publicou um estudo em que os pesquisadores perguntaram para jovens do mundo inteiro se eles achavam que o mundo ia melhorar. E os brasileiros ficaram em penúltimo lugar no quesito otimismo. À frente só do Mali. Sim, o Mali é dos males o pior. E há males que não querem o bem do país. E eu nem quero saber o que é que tá rolando no Mali, nem resolvi nem pesquisar, porque deve estar punk, tá pior que a gente. E entre todas as razões para você estar pessimista, né, no Brasil, tem um fator especialmente preocupante. E esse fator é meio que para o mundo inteiro, que é o colapso iminente do meio ambiente, que preocupa ainda mais do que o Pedro Sampaio. A crise climática deixa evidente que o planeta está mal na foto, igual o Aécio Neves. Isso muda a situação. Por quê? Porque a falta de grana, as guerras, os conflitos, as incertezas, elas estão aí desde que o mundo é mundo. Mas a iminência da crise climática é uma razão nova e já se tornou a principal delas. A preocupação com a crise ambiental é o fator que mais está crescendo e impactando as taxas de fertilidade em toda a história. E o Brasil, inclusive, lidera nesse medo. Quase metade dos jovens brasileiros dizem que as mudanças climáticas os deixam hesitantes em relação a ter filhos. O maior percentual registrado entre os países pesquisados. Eu fico muito feliz que tem tanta gente no Brasil que está assistindo o Greg News. A HBO não fala sobre como está a audiência para a gente, mas olha aí, nosso data-povo. É isso. E essa preocupação é obviamente muito legítima. De acordo com um dos últimos relatórios do painel do clima, a humanidade nos próximos anos vai fatalmente passar por ondas de calor extremas, aumento das secas, aquecimento do oceano, degelo, inundações e tempestades que vão afetar principalmente as regiões produtoras de alimentos. Realmente estamos diante da possibilidade muito concreta do mundo ficar muito mais difícil para os nossos filhos do que é para nós. Mais pobre, mais perigoso, mais imprevisível. Ou seja, o mundo está se tornando um brasileiro médio. Mais pobre, mais perigoso, mais imprevisível. Só que, além das pessoas que estão com medo de ter filhos porque o mundo está difícil, também tem as pessoas que acham que a melhor maneira de salvar o mundo é parando de ter filhos. Sim, olha que sina para um bebê. A gente nem nasceu, né? Assim, a pessoa já tem outros dizendo que o apocalipse é culpa dele. O banco americano Morgan Stanley, por exemplo, afirmou recentemente que ter um filho é 7 vezes pior para o clima do que qualquer outra ação individual que as pessoas possam fazer. E a ironia aqui é um banco de criticar o impacto de uma criança nas mudanças climáticas. Mas o banco não está sozinho. Tem muita gente inteligente questionando se seria ético continuar a ter filhos. Ter um filho, hoje em dia, virou tipo você pegar um panfleto na rua. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita, que não quer contribuir com a produção de mais lixo. Tem aquele que no início nem queríamos, acaba aceitando. Ah, pelo menos eu estou ajudando alguém, né? Para logo em seguida se perguntar, agora que eu sou responsável por isso, o que, que eu faço? Não pode mais jogar na rua. A galera que argumenta que a melhor maneira de combater a crise climática é deixando de procriar, em geral aponta para pesquisas como um estudo sueco recente, que mostrou que deixar de ter um filho pode economizar cerca de 60 toneladas nas emissões anuais de carbono de uma família, ou então apela para gráficos como esse daqui, que mostra como deixar de ter filho seria de longe a melhor opção para não emitir carbono, ganhando de muito de outras ações, como não ter carro ou virar vegano. Só que um dos motivos para essa diferença ser tão grande é que esse e outros estudos geralmente levam em consideração o tanto de carbono que a criança vai emitir no futuro através de seus hábitos de consumo e também as emissões dos filhos e dos filhos que os nossos filhos verão. Quer dizer, as emissões da minha filha Celeste, da minha neta Esmeraldina, minha bisneta Jacinta, tudo isso com base nas emissões médias de carbono de uma pessoa hoje. Isso não faz muito sentido. Por quê? Porque a quantidade de carbono que a gente emite vai ter que mudar. Felizmente, já existe uma enorme pressão para que novas políticas públicas sejam implementadas no mundo todo, restringindo as emissões de carbono de todos nós e cada vez mais rápido. Levando em conta possíveis mudanças de política pública, como o banimento dos carros mais poluentes ou a transição de fonte de energia suja para energia limpa, aquele gráfico fica assim, ó. Nessa revisão, deixar de ter um filho causa um impacto climático apenas um pouco maior do que deixar de fazer uma viagem internacional de avião. Você já sabe o que fazer da próxima vez se você perder um voo. Ih, amor, negaram meu visto. Vamos abrir um rosé? Mas, falando sério, não faz sentido acabar com as futuras gerações para que o planeta seja habitável para as futuras gerações. E nem precisa. Desde que a gente mude a maneira como a nossa geração vive, produz e distribui riqueza, consome e se organiza. Mas rever essa maneira de se organizar não interessa a quem lucra muito com a forma que a gente se organiza hoje, como os bancos. Daí vem os banqueiros, maiores beneficiários do sistema que está fudendo o mundo, e dizem que a culpa da mudança climática é dos bebês. Sim, claro, para os banqueiros é mais fácil repensar a reprodução humana do que repensar a reprodução do capital. E se é para questionar o valor da vida, eles podiam também ter medido o impacto de se exterminar um tipo específico de vida, que é a vida do banqueiro. Mas não está lá o impacto dessa vida. Para quem quiser contribuir para manter a temperatura do planeta em níveis habitáveis, existem coisas muito mais importantes do que você ter filhos ou não. Esse outro gráfico aqui mostra que doar para entidades que lutam pelo clima é infinitamente mais importante do que deixar de ter filhos. São justamente essas entidades que fazem pressão nos governos para mudar as políticas públicas e construir uma legislação mais eficiente para a proteção do meio ambiente. Sem falar que pode ser um erro estratégico se as pessoas que querem mudar o mundo desistissem de ter filhos. Afinal, a gente tem filhos justamente para mudar o mundo. Se não fosse pela necessidade de mudar comportamentos, a natureza nem precisava inventar atividades tão complexas e perigosas quanto o parto e o sexo. Bastaria os animais viverem para sempre. A vida inventou essa estratégia biológica que a gente chama de reprodução justamente para dar uma chance de mudança para a espécie. Crianças chegam muito mais flexíveis e moldáveis do que nós, velhos, porque seus cérebros ainda têm poucas conexões. O nível de curiosidade das pessoas vai decaindo com a idade e o velho vai ficando menos aberto a novas experiências e descobertas. E para ser justo, as experiências descobertas também ficam menos abertas ao velho. Experimenta entrar para um fã-clube de K-pop. Experimenta, senhor de idade, entrar para uma army do BTS depois dos 60. A polícia vai bater na sua porta em poucos dias. E provavelmente deveria. Tem alguma coisa errada com o senhor. É como costuma dizer o líder indígena e ambientalista Ailton Krenak. Crianças são portadoras de novidade. A gente acredita que pode formar nossos filhos para que eles estejam preparados para quando o futuro chegar. Isso é um equívoco. As crianças é que trazem o futuro. Ou seja, o fato do mundo estar uma merda não deveria fazer a gente necessariamente desistir de ter filhos. Tem mil outras razões para tomar essa decisão de não ter filhos. E todas elas precisam ser respeitadas. Mas o medo deles contribuírem para o apocalipse não deveria ser uma. E mesmo que você não tenha filhos, isso não é motivo para você não lutar pelo futuro do filho dos outros. Porque você pode ter sobrinhos, seus pais têm netos, os filhos, seus amigos têm filhos. E para essas pessoas que estão nascendo junto com a minha filha, eu queria dar as boas-vindas e dizer... tem bons motivos para chegar nesse mundo. Sim, eu quiser pedir licença, porque agora eu vou me dirigir para minha filha, que ainda não nasceu. Uma carta para ela, diretamente do passado. Que é o lugar de onde vem as cartas. Sim, carta do passado é a redundância. Já que até hoje ninguém conseguiu chegar a carta do futuro. Então vamos lá. Filha, eu sei que o mundo é uma festa estranha para a qual eu te arrastei sem te consultar. Mas, pessoalmente, eu acho que existem muitos motivos para você gostar dessa festa. O primeiro motivo é que não há outra festa. Não há outro mundo. E o segundo motivo são os novos baianos, que diziam exatamente que não há outro mundo. Por que não viver esse mundo? O que leva ao terceiro motivo, você vai nascer falando português. E pode não parecer, mas eu acho que isso é uma sorte gigante. Você vai nascer falando a mesma língua que Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Isso não significa que você vai entender essas duas pessoas. Mas você não vai entendê-las do jeito certo. Do jeito que elas queriam que você não entendesse. Porque quando traduzidas, elas perdem muito a compreensão. E tudo que é ininteligível nelas se perde. Pode ser que você acabe até compreendendo uma coisa sem querer. O gringo não sabe não entender uma pessoa dessas. Você com 2 anos de idade já vai estar falando fonemas que um gringo pode morar 50 anos no Brasil e não vai conseguir. Como não, por exemplo. Toda criança de 2 anos fala 30 vezes a palavra não. Um linguista alemão pode ter 70 anos de idade e falar 18 mil línguas, não sabe falar, vai falar não, no melhor dos casos. Ou não, ou não, ou não. O não, esse ão de avião, de chão, de pão, uma criança de 2 anos sabe falar. A gente humilha qualquer idoso, por mais que poliglota. O pobre linguista pode chegar na padaria e pedir um pau na chapa, coitado. Ele vai ter uma experiência muito desagradável, o alemão. Quando ele só queria uma iguaria, entende? Sem falar em letra de música. Você vai nascer falando a língua de Caetano Gil, de Chico Buarque. Quando o pessoal deu o Nobel de Literatura pro Bob Dylan, eu fiquei puto, porque eu descobri que, vale letra de música? Daí fica muito claro que o pessoal do Nobel não fala português. Porque perto de Chico Buarque, Bob Dylan, é uma espécie de Renato Russo. Desculpa. Eu sei que tem gente revoltada com isso na plateia. Meu pai, inclusive, está ali, deve estar chateadíssimo. Mas Bob Dylan rimou leite com River Plate? Não rimou. Fez música com a palavra paralelepípedo? Não sabe nem o que é isso, aposto. Caetano, ele fez como Caetano a música inteira em decassílabo? Não fez. Parece exagero, mas eu realmente acho que a música brasileira é uma coisa que faz a vida valer a pena. O próprio Manuel Bandeira disse que o verso mais bonito da nossa língua era de uma música popular. Era o decassílabo, tu pisavas nos astros, distraída da música chão de estrelas. Só que aí vem o Caetano e melhora esse verso quando canta, tropeçavas nos astros, desastrada. Ele pegou o melhor verso da nossa língua e corrigiu. E tem o Gil, que tem os versos mais bonitos do mundo, como se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Ou o verdadeiro amor é vão, estende-se infinito nossa arquitetura, sem falar em Sim, Gil tem os mais bonitos do mundo. Tanto que ele fez todos os líderes de todos os países do mundo cantarem juntos seu na ONU. Even stronger! Caralho, só faltou um tiro no pé do chão! Take your feet off the ground! E essa música, Filhos de Ganges, nos leva ao carnaval. Eu sei que parece pouco para muita gente celebrar o carnaval, até porque acontece só uma vez por ano, a não ser no ano que você nasceu, Celeste. Aconteceu 2 vezes e ainda pode acontecer mais uma, em outubro. Mas quem acha isso pouco, nunca invadiu o aeroporto Santos Dumont tocando a Lalaô, nunca chorou quando o Boitatá toca No Woman, No Cry, nunca ouviu de perto o recuo da bateria na Sapucaí. Isso só para falar do Carnaval do Rio. Os outros eu não conheço, porque infelizmente eles acontecem na mesma época que o Carnaval do Rio. Algumas músicas do Carnaval têm mais de 100 anos, como Abre Alas, que é do século retrasado, que eu, como sou mais velho, chamo até hoje passado, mas já é o retrasado há muito tempo. Foi composto por Chiquinha Gonzaga, Abre Alas, uma mulher negra. Sua bisavó cantava, sua avó cantava, sua mãe, sua irmã e provavelmente seus filhos e netos. Se você tiver, é provável que eles continuem cantando. Porque a beleza do carnaval é que ele não une só as pessoas que estão presentes ali, mas todas as gerações passadas e futuras. E quem falou disso muito bem foi o próprio Gil.
O mais interessante é isso, é se diluir numa coisa que é, enfim, muito grande, tanto para o passado, que se estica para o passado, que se estica para o futuro, que a gente é apenas uma partícula quântica ali na passagem do momento em que a gente dança e canta ali na avenida.
Sim, curiosamente, uma das coisas que mais fazem a existência individual valer a pena, filha, é quando ela deixa de ser uma existência individual e passa a ser uma vivência coletiva. Desculpa citar tanto Gil aqui, mas é que, como o assunto aqui é ter filhos, acho que ninguém entende melhor do que ele, que tem tanto filho. Todo dia surge um filho novo, talentoso, incrível. Como diz o ditado, tudo que o Gil toca vira filho. Dava pra fazer um filho gigante. Filho gigante só com filho do Gil. Ou com as pessoas que queriam ser filho do Gil, tocando música do Gil. Aliás, fica ideia de bloco pra você, Celeste. Gil, que aliás, tá fazendo 80 anos nesse domingo. Mas falando em catarse coletiva, tem também o maracatu, a festa junina, o dia de Iemanjá. Tem o futebol. Teve, por exemplo, o gol do Branco contra a Holanda na Copa de 94. E aquilo foi muito legal pra mim, porque o Branco era cria do Fluminense. Meu time, nosso time, acho que eu já posso dizer. E ele era acusado de ser velho e gordo pela imprensa paulista. Então o gol serviu não só para ganhar o Tetra, mas também para derrotar o etarismo, a gordofobia e a imprensa paulista. Confira comigo no replay.
Assina Branco! Assina Branco! Três Copas do Mundo, você entrou, quem sabe, para decidir o jogo.
E esse gol tem uma coisa mágica que eu não sei se você percebeu, que não ia acontecer se o Romário não tirasse a bunda da frente da bola num jogo de quadril inimitável. O Romário, inclusive, já antecipa seu feito na carreira política que viria a seguir, que é tirar o seu da reta. Perfeitamente. Uma coisa admirável. O Romário ali, ele fez que nem o Keanu Reeves em Matrix, mas não para deixar passar a bala, mas a bola. Uma curvatura de coluna que o brasileiro treina desde a infância com a dança da cordinha. Essa curvatura, inclusive, servia pra gente compensar no axé a lordose de todas as outras músicas que mandavam empinar a bunda. É o axé funcional pensando no RPG. Mas tem outra coisa muito legal que parece carnaval, mas não é. É isso daqui. Essa cena é a revoada dos Guarás Vermelhos. Isso acontece todo dia na cidade de Parnaíba, entre o Piauí e Maranhão, onde existe um delta de rios com a maior floresta de manguezais da América Latina. Os Guarás têm essa cor porque eles se alimentam de caranguejo. Sim, os Guarás vivem todo dia como a gente quer viver depois de outubro, de vermelho, comendo caranguejo na praia. Falando nisso, eu quero te mostrar mais uma coisa muito bonita. É uma comemoração parecida com a do gol do Branco, mas por outro motivo. O que elas estão comemorando é a legalização do aborto na Argentina. Uma decisão que garantiu para as mulheres o direito de escolher se elas querem trazer alguém para esse mundo. E a alegria que elas estão sentindo nesse momento é a alegria de celebrar uma conquista política, Celeste. Como as muitas que você vai ter que celebrar na longa caminhada para fazer daqui um lugar mais justo. Isso tudo acontece aqui, na nossa casa, filha. E eu não sei quanto a quem está me assistindo agora, mas eu só arrumo a casa quando vem visita. O que mais me motiva a mudar o mundo é que tem um monte de gente chegando nele. Gente que não tem nada a ver com as merdas que a gente fez. E gente que merece viver para ver os Guarás Vermelhos, para pular carnaval, para torcer no Maracanã, para ouvir Gil pela primeira vez, também para virar à noite, para tomar psicodélicos, para conhecer uma cidade nova, para lembrar que o Olavo de Carvalho já morreu, para testar uma receita, para ver o Moro envelhecer desempregado em Maringá, para reunir amigos em casa, para espalhar isqueiro pela casa toda. Tem muita gente chegando que merece receber um planeta de presente. E que planeta foda que a gente tem. Tão foda que tem gente que arrisca a vida para cuidar dele. Para deixar ele um pouco melhor para quem chega. Como você, Celeste. Gente como esse cara aqui, por exemplo.
Marina Wakenade.
Esse daí é o Bruno Pereira. E ele estava conduzindo uma expedição junto com os indígenas Tucuna. Estavam todos exaustos nesse momento e o Bruno estava cantando essa música para confortá-los. Segundo uma liderança indígena explicou, a música fala de uma arara chamando os filhotes para alimentá-los. E eu fico pensando que quando você calcula o impacto ambiental de uma criança, você não calcula que essa criança talvez um dia cresça e vire o Bruno, um sujeito que fez mais para defender a nossa Amazônia do que qualquer presidente de banco, com certeza. O Bruno foi assassinado. provavelmente por gente que não vê beleza no mundo como a gente vê. Ele deixou 3 filhos, que agora, de certa forma, precisam ser filhos de todos nós. E a única maneira de tentar dar continuidade ao legado do pai dele é trabalhando para que o mundo fique melhor para os nossos filhos, sejam biológicos, sejam adotivos, sobrinhos, afilhados, seja o filho do vizinho. Celeste, tem um provérbio africano que diz o seguinte: Azie funtsua na mamai rufutsua na aliuengo. Lindo, né? Ah, você não fala Swahili? Eu traduzo. Quer dizer que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Aliás, falando nisso, isso nem está escrito aqui, mas eu vou falar de improviso. A gente, antes de fazer esse programa, a Giovana, de repente, você encaixou na barriga dela, da sua mãe. E, de repente, isso podia nascer a qualquer momento. E eu liguei para a equipe, e a equipe toda, de repente, quando eu vi, estava ensaiando o stage, descobrindo como é que eles iam falar, porque eles iam fazer aqui no meu lugar. E veio a equipe toda, até eu estava em São Paulo, porque eles foram requisitados para me salvar aqui, porque talvez eu não estivesse aqui hoje. Você ainda não nasceu, mas se não fosse eles, eu estaria muito mais nervoso, em pânico, porque eu não saberia o que fazer. Então você, assim como os filhos do Bruno, você é filha dessa comunidade inteira, filha dessa equipe, você é filha do Rio de Janeiro, você é filha do Brasil, você é filha desse momento histórico tão difícil. Você e as outras milhares de crianças que nascem nesse país todos os dias. O fato de que vocês estão chegando nos impõe à aldeia inteira a obrigação de garantir que haja um país para vocês. Hoje eu estou me despedindo do Greg News, ao mesmo tempo em que eu me preparo para me apresentar para você. E quando eu voltar aqui para o programa, em novembro, eu só posso esperar que a gente tenha deixado o Brasil um pouquinho melhor para a sua geração. Esse foi o Greg News.